Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o Professor Mauri!
É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que traz alegria para os nossos corações.
Exatamente, Professor Mauri. E olha, dessa semana a gente tem que estar com a cabeça coberta.
Ah, nossa senhora, porque esse Top 10 aqui é de tirar o chapéu.
Mas antes de qualquer coisa, eu tiro o meu chapéu pro pessoal da Accenture, que apoia o nosso trabalho e todas as semanas tá aqui apoiando o Top 10.
Exatamente, querido ouvinte. Graças ao apoio da Accenture é que esse Top 10 chega toda sexta-feira no seu fone de ouvido, em todos os agregadores de podcast, totalmente de graça. É um presente da parceria entre a Rede Geek e a Accenture pra você que está aí do outro lado.
Accenture, pra você que não conhece, é uma das maiores empresas do mundo, que tem 40 setores, com as maiores mentes acumulando o conhecimento em diversas tecnologias para encontrar as melhores soluções para o universo.
E você que está aí do outro lado pode participar dessa jornada, você pode trabalhar na Accenture, então continue acompanhando os conteúdos da Rede Geek, siga a gente no nosso Instagram, é onde nós publicamos vagas de trabalho em uma das 5 melhores empresas para se trabalhar no mundo.
E se você gosta do Top 10, manda um agradecimento pro pessoal da Accenture Brasil, que tá aqui apoiando a gente toda semana.
Quero aproveitar esse momento, seu Tatinho, e convidar o querido ouvinte a compartilhar nas redes sociais o Top 10, compartilhar aquela retrospectiva que seu agregador de podcast manda pra você, marca o arroba Rede Geek, que você ouve o Top 10, e se você está ouvindo o Top 10, saiba que não existe só o Top 10, nós temos diversos podcasts aqui dentro da Rede Geek, vai lá e conheça todas as nossas atrações em redegeek.com.br.
Exatamente. E obviamente continuamos com a nossa campanha. Se você gostou de um podcast, seja ele da Rede Geek ou não, compartilhe e ajude a podosfera a crescer.
Mas me conta mais sobre o tema de hoje, seu Tatu. Meio aleatório, não é não?
Não é, porque nós temos bonés extremamente marcantes nos filmes e nas obras que nós vemos nas telas.
O boné é aquele personagem que você tanto gosta, usa e que você deseja que tenha na vida real para que você possa usar também e que você se torne aquela pessoa maravilhosa.
E que às vezes as empresas fazem sem licenciamento... E vendem nos eventos de anime.
Exatamente, cara. Ou quando licenciam, é caro pra dedéu.
Mas às vezes é bonitão também.
Exatamente.
E eu quero dizer que dessa lista eu tenho alguns, e os que eu não tenho, eu quero ter.
Caramba, é assim mesmo, Zé?
É assim mesmo, seu irmão.
Você é do tipo do cara que investe, faz cosplay e tudo mais?
Não, só nos bonés.
Só no boné.
Só no boné.
E qual foi o critério pra fazer a classificação desse Top 10?
A classificação desse Top 10 foi feita com base no quanto esses bonés ficaram em nossas memórias. E olha, tem vários bonés aqui que, sem eles, as histórias não seriam as mesmas, hein?
Não seria possível.
A parada não só é ter a personalidade, não só ser marcante, mas também impactar a história em alguns casos.
Exatamente. Então eu já vou trazer aqui algumas menções honrosas só pra vocês terem uma ideia do que pode vir aqui nesse Top 10. Por exemplo, quero trazer aqui o boné do Dustin, do Stranger Things. Dos bagulho sinistro.
É verdade, ele tem o Thinking Cap, né? O boné pra pensar, o boné do pensamento.
É isso aí, é muito bom, cara. É muito bom aquele bonézinho com pega-rapaz que ele aprende, né? Com um amigo dele. Ou tem o mini boné do Hey Arnold.
Sim.
Que é pra galera dos anos 2000, né? Que vai lembrar. Mas tem o boné do Dipper no Gravity Falls.
Sim.
Que é um classicaço.
Não, não é um clássico, né? Porque é um desenho que tem 5 anos de idade.
Não, não tem 5 anos de idade, Maurício. E assim, e não precisa ser antigo pra ser um clássico.
Ah, tá.
Clássico é quando você olha e fala, isso vai ficar pra eternidade.
Ah, não, mas você só vai saber se vai ficar pra eternidade depois que ele vira um clássico.
Ele virou já um clássico.
Ah, tá. Tu me respeita se fosse um clássico tinha entrado na lista.
Não, tá, mas não. Nossa, mano.
Quero trazer aqui também o boné do Alvin e o Alvin's Esquilos, naquele boné com o A, justamente de Alvin, então.
Mas a menção rosa fica acima do Dipper, do Gravity Falls, que quase entrou na lista. Se tivesse um número 11, seria ele.
Alvin's Esquilos, um clássico assim como o Gravity Falls.
Cara, Gravity Falls seria o número 11 da lista. Cara, aquele boné com pinheirinho azul no branco. Que é isso, cara?
Cavalaria, faz a sua lista aí, porque começou o Top 10. No top 10, senhoras e senhores, o boné do Short Round Indiana Jones no Templo da Perdição.
Putz, esse boné era marcante, hein, cara?
Cara, muito bom. Assim, primeiro, né? Quando eu vi Indiana Jones pela primeira vez, eu quis ser o Indiana Jones, né? Falei sério, quando eu crescer, eu já sei qual vai ser a minha profissão. Vou ser o Indiana Jones.
Você vai ser o Indiana Jones. Porque o Indiana Jones não é um arqueólogo, né? Ele não é nenhum... Ele é um professor de universidade.
É isso aí.
A gente, ao longo da série de filmes, vai aprendendo que muito da série é ficcional. Que os arqueólogos de verdade não vivem a vida de Indiana Jones.
É, exatamente. Ele é só um professor aí em busca de aventuras. Mas pra quem não pegou a referência, né? Estou falando aqui daquele menino oriental que participa, né? Do enredo ali do filme Indiana Jones no Templo da Perdição. Ele é o órfão ali, né? O Short Round. Que, pra quem não sabe, é um ator vietnamita, estadunidense e tal. É um cara que participou de diversos filmes, inclusive Goonies, né?
Exatamente. Ele era o Data, né? Nos Goonies, cara. Era o garotinho com o macacão cheio de gadgets, que tinha a arma do soco. Lembra a arma do soco?
Sim.
Era o cara, era uma figura. Mas no caso do Indiana Jones, o Short, ele tem várias cenas extremamente marcantes e o bonezinho que ele anda pra lá e pra cá, né, cara? Ele
exatamente.
Tem o bonezinho de beisebol dele lá, amassadão.
É isso
estragadão,
aí.
Estragadão, né? Usado até o limite da honra e é extremamente marcante o boné em todo o filme.
É, muito bom. Elas falam, não toque em nada, hein?
É.
E é claro, né, que depois de ele falar isso, o Short, ele vai lá e puxa a primeira maçaneta, né, que aparece e coloca todo mundo em perigo, né? Mas é muito bom, né? Mas uma curiosidade é que, como tinha um menino no cartaz do filme Indiana Jones, isso fez com que muitos pais levassem crianças pro cinema.
Porque se tinha uma criança no cartaz, o filme é infantil.
Só que o filme tem algumas cenas, assim, meio horripilantes.
Por exemplo, alguém tendo o coração arrancado. Criança sendo chicoteada.
Tipo, gente sendo queimada.
Árvore de dedo. É isso, cara. Coisa pesada mesmo pra criança. E eu me lembro disso, cara.
E os pais ficaram em choque, reclamaram e tudo mais, né? E aí, isso acabou ajudando na discussão sobre a necessidade de se colocar classificação nos filmes e tudo mais.
Tudo isso porque o Short Round tava no cartaz. E a parada é amigável pras crianças. O Short Round é um personagem encantador.
É isso aí.
O boné vendeu o filme pra criança. Na colocação, o boné em Os Donos da Rua.
Cara, Ice Cube, pronto.
Também conhecido como Boys in the Hood, Os Donos da Rua é um drama dirigido por John Singleton e protagonizado por Cuba Gooding Jr. e Ice Cube, e é um filmaço aclamado pela crítica. E o filme retrata a vida difícil e o cotidiano violento em South Central Los Angeles. E aparece em nossa lista por conta do boné preto de Dog Boy, o personagem vivido por Ice Cube.
Cara, o personagem tá lá, todo marrento, e parte da sua marra vem por causa daquele boné com aquele B todo estilizado.
Não é um D, pra mim sempre foi um D.
É nada.
Pra mim, eu sempre vi um D naquele boné e não um B.
É nada.
Juro.
Sério?
Sempre
escrever um D naquele boné.
Mas será que é por causa do Dog Boy?
Dog Boy.
É, então,
pode ser. Pode, será que é um D estilizado com B?
Pode ser.
Um DB.
Agora, um DB, não sei. É, eu não sei, eu não sei.
Pra mim, eu sempre jurava que era um D. Mas agora, tá bom, você tá falando que é um B, ok.
É que tem aquele cortezinho no meio, por isso que eu sempre vi um B.
Mas pra mim, sempre foi um D.
Pode ser, pode ser.
Mas a parada é que ele botava a banca.
É isso aí, colocava a banca mesmo com aquele boné dele, fazendo a coisa acontecer. O bicho era nervoso.
E a parada é que todo mundo começou a usar o boné na época por conta do filme Boys in the Hood.
É isso aí, cara. Exatamente, exatamente. Então, se você quer ficar marrento, quer pôr a banca, colocar a casa em ordem, intimidar a galera, é só meter um boné.
Oito. Oitava colocação! Wayne's World.
E seu boné maravilhoso.
Wayne's World! Wayne's World!
Cara, esse filme é fenomenal.
Mauri, é uma comédia musical. Você gosta de musical, Mauri?
Cara, na verdade, eu não gosto de musical. Mas eu descobri, na verdade, o que eu gosto quando tem música.
Ah.
Eu não gosto de musical, que pra mim não faz sentido as pessoas ficarem cantando, tipo...
Estamos aqui sentado!
Estou aqui sentado, gravando um podcast, o microfone é preto e eu sou bonito. Entendeu? Pra mim isso não faz sentido. Pra mim faz sentido as pessoas cantarem músicas, porque todo mundo faz isso, é natural.
É natural, cara.
E ele canta músicas clássicas de rock.
Você música quando você tá se arrumando pra vir pro estúdio, Mauri? Pra se arrumar, pra vir pra cá?
Eu coloco música.
Ah, mas você não canta?
Não, eu até posso cantar, mas não é a minha pegada. É. Eu só coloco música pra rolar. E pra mim é isso, é trilha sonora da vida, entendeu? Faz sentido. E aí, é o que funciona, por exemplo, como Moulin Rouge. Eles não ficam cantando, estamos aqui vestindo e cantando e dançando. Não, eles simplesmente cantam músicas ali e tá tudo bem, entendeu? É o caso de Quanto Mais Idiota, Melhor, que é uma das melhores traduções de adaptação de nome de filme aqui no Brasil.
Cara, e eu me sinto muito bem com Wayne's World, ou Quanto Mais Idiota, Melhor. É que, assim, são dois conceitos completamente diferentes, esses dois nomes. Não tem nada a ver. Na parada é a seguinte, Mauri, porque os caras, eles fazem uma produção autônoma de conteúdo, a gente tem que se dedicar com isso.
Exato,
a gente tem que fazer o boné da Rede Geek, Mauri, a gente tá errando aí.
Caraca, fazer o boné da Rede Geek.
É o Wayne's World, cara.
Exatamente, cara. Pô, o cara fazia o programa dele de televisão na TV local, diretamente do seu sótão, velho.
É porão, no caso.
É, isso aí, é a mesma coisa.
É, né? Sótão, porão, é tudo uma questão de onde você coloca o estúdio.
Perspectiva.
Se o estúdio tá acima ou abaixo da casa.
E é isso, né? O Wayne, né, que é o apresentador do programa, personagem principal desse filme, ele usa um boné escrito Wayne's World, que é o nome da atração dele, que ele grava com o seu melhor amigo, que são dois roqueiros da década de 90, entrando em altas confusões junto com o rock and roll.
Nerds metaleiros da década de 90, é isso.
É isso.
Nerds
aí.
Nerds metaleiros da década de 90, e o programa é todo alternativaço, tanto o Wayne quanto o Garth. Tipo, a parada é que o programa chama a atenção de um executivo de uma grande rede nacional de televisão. E aí eles decidem fazer uma versão alto orçamento pro país inteiro. Aí, cara, isso, assim, dá uma treta, vocês precisam assistir. Wayne's World, ou Quanto Mais Idiota Melhor, filmaço. E eu quero um boné do Wayne's World. Eu não tenho um boné do Wayne's World.
Cara, boné é coisa linda. Eu tenho certeza que quando você sai na rua com um boné escrito Wayne's World, as pessoas olham pra você de um jeito diferente na rua.
Com certeza.
Elas olham pra você, abrem aquele sorriso do tipo, mano, representou.
É, então, quem manja vai olhar, identificar e falar, putz, ganhou pontos.
Sete.
Sétima colocação. Vamos com o boné do Sherlock Holmes.
É, velho, estamos falando de um boné estiloso do século XIX.
É um boné de duas abas. É que, na verdade, ele é um boné... Tipo aquelas camisetas que você pode usar dos dois lados.
Dupla face.
Dupla face, ele é um boné dupla face.
Cara, Sherlock Holmes é um dos personagens mais encantadores de todos os tempos, né? Tanto que virou Sir Arthur Conan Doyle, né? Que é o criador, né? O escritor de Sherlock Holmes.
Antes ele era só Arthur Conan Doyle. Mas o Sherlock foi tão importante que fez o Arthur virar Sir.
Exatamente, cara. E Sherlock Holmes só é Sherlock Holmes se ele estiver usando o seu bonezinho, o seu cachimbo.
Exatamente.
O cachimbo, ele foi desvinculado ao longo dos anos, né?
É, cara, na verdade ele foi sendo modernizado. Sei lá, por exemplo, a versão da BBC, o Sherlock Holmes, ele não fuma. Ele é viciado em nicotina, né? E ele tá tentando parar de fumar, então ele usa adesivos pra nicotina. É, e é isso aí.
É muito bom. Quando ele tá muito precisado de uma ideia, ele vai lá e cola vários adesivos.
É muito bom. Ou ele vai do lado de uma pessoa que tá fumando e fica baforando a fumaça do cigarro do outro. Ah, é isso aí.
É muito bom, muito bom. E tem vários, assim, filmes, séries, uma porrada de conteúdo que adaptou as histórias de Sherlock Holmes pras telas, sabe assim? É, a gente tá falando de mais de 200 adaptações, isso desde o começo do século XX até agora a série de filmes Enola Holmes, né, cara? Não assisti ainda o 2, não assisti, tá na minha lista.
Ainda também não assisti, mas o que é mais legal, Tatinho, na minha opinião, é que, sei lá, a versão que tornou Sherlock Holmes mais moderno, mais contemporâneo, foi a versão da BBC. A série, né, do Sherlock Holmes da BBC, que tá disponível, se não me engano, hoje na HBO Max, caso alguém queira assistir. Mas é a versão mais contemporânea, ele utiliza smartphone, internet, coisas do tipo, né? Mas o boné tá lá.
Tá,
né?
Lá.
Ele não usa o tempo todo, mas toda vez que alguém quer entrevistar o Sherlock Holmes, quer fotografar o Sherlock Holmes, ele tem que estar usando o boné, porque faz parte do personagem. Sim. Ali, né, Sherlock Holmes. Então é muito legal e realmente isso é muito marcante.
Pra mim, a minha versão favorita do Sherlock Holmes é o Xangô de Baker Street, do Jô Soares. É um livro de 1997 que conta uma versão do Sherlock um pouco mais desastrada e um Sherlock que, por ter morado um tempo em Portugal, sabe falar português e vem pro Brasil. Inclusive tem um filme, o Xangô de Baker Street também. Então se você é como o Mauri, tem preguiça de ler o livro, também dá pra ter a experiência de ver o filme, que é super divertido, é muito legal mesmo, porque ele se passa na época do Brasil Império. A gente vê Sherlock Holmes e Dom Pedro II no mesma cena. Cara, é muito bom.
Mas ele usa o boné no Xangô?
Com certeza, é a marca registrada. Inclusive aqui, ó, vou até pegar uma aspas aqui do livro, ó. Abre aspas. Fez uma reverência elegante com o boné, saudando o imperador, e ao virar-se a sua capa, derrubou do pedestal um precioso vaso da Companhia das Índias Ocidentais que enfeitava o salão. Com agilidade insuspeita no senhor de 61 anos, Dom Pedro II executou um mergulho felino e agarrou no ar a relíquia antes que essa se espatifasse no chão de mármore. Holmes, cruzando os portões em direção à carruagem, nem avistou o imperador do Brasil, esparramado no piso do saguão. Fecha aspas. Esse livro é muito bom.
6. Colocação, o boné do Ash do Pokémon.
Pokémon, temos que pegar esse, eu sei. Pegá-los a tentarem.
Cara, dá pra imaginar o Ash sem o seu boné vermelho. Depois a gente tem várias versões, né? Tem vários bonés do Ash, mas o classicão mesmo.
Tem vários bonés do Ash?
Tem, porque
você tá brincando.
Tem várias gerações de Pokémon, né?
Ah, é tipo Power Rangers?
É, só que só muda o boné.
Entendi.
O boné e alguns amigos.
Entendi,
tá?
Entendi.
É, mas a parada é essa. A gente tá falando aqui do boné clássico, o boné vermelho e branco com o símbolo que lembra tipo um L verde, sabe?
É isso aí.
Tipo um swoosh da Nike ao contrário, de ponta cabeça com a perninha.
É um símbolo de menor, parece, né?
É, tipo, é. É
símbolo de menor.
É porque, pra mostrar que ele é um mestre Pokémon, mas ele é menor de idade.
Exatamente.
Como todos os mestres Pokémons acabam sendo no final do
Exatamente. Esse boné aí, ele usa em toda a sua jornada aí pra conquistar, ser um mestre Pokémon e tudo mais. Então o negócio, assim, é realmente muito marcante. Você vê em vários eventos de cultura pop a galera utilizando esse boné.
Sim.
Pra se identificar como um apaixonado por Pokémon.
Depois, tá? Acaba dando uma repaginada, só pra deixar pra galera ter explicado. É. Depois do boné vermelho, tem um boné de faixa preta com o símbolo de uma Pokébola verde.
É.
Depois tem um que parece uma Pokébola azul. Tem vários que ficam remetendo depois a Pokébolas. Mas o boné do Ash é um ícone da franquia Pokémon. E, inclusive, nos próprios jogos, a questão dos bonés é extremamente marcante, Maurício. E eu devo dizer que é uma das primeiras coisas que eu personalizo nos jogos novos de Pokémon é colocar um bonézinho.
Que beleza. Pra você ter ideia, eu não gosto de Pokémon, tá? Não gosto. Mas se eu vejo o boné, eu sei que é Pokémon. De tão marcante que é.
Exatamente.
Fala, cara, é o boné do Ash.
E não tá escrito Pokémon em nenhum lugar.
Exatamente, tá escrito Ash em nenhum lugar.
Não tem nenhuma Pokébola em nenhum lugar, não tem nenhum Pokémon desenhado.
Exato.
Mas é marcante o suficiente pra você bater o olho e falar, Pokémon.
Pokémon!
5.
Quinta colocação! Os bonés dos Bros Mario.
É, Mario Bros.
É porque são os irmãos Mario.
É,
não é? Que é o Mario Mario e o Luigi Mario.
Exatamente.
Porque o Mario Bros é porque o sobrenome deles é Mario.
É,
nem todo mundo sabe disso.
Você sabia que o Mario chama Mario Mario?
Mario Mario e o Luigi é Luigi Mario.
Que deve ser horrível, né, mano? Você ter o sobrenome do nome do seu irmão, né?
Que é o primeiro nome do seu irmão. Sabia que o Macaulay Culkin fez um desafio na internet recentemente pra mudar o nome dele? Aí o nome dele que foi aprovado foi Macaulay Culkin Culkin. É tipo isso.
É tipo isso.
Mas a parada é a seguinte: algumas pessoas consideram boné, algumas pessoas consideram um cap. Mas pra entrar no episódio, vamos considerar que é um boné e tá aí. O boné da franquia Mario. A gente tem o classicão pra facilitar a identificação na família. O Mario tem o M, o Luigi tem o L. E se você ainda tem os inimigos, o Wario tem o W. O Waluigi tem tipo um L ao contrário. Tanto faz.
Exatamente, cara. Mas isso é extremamente marcante, né? É muito louco, né? Como o personagem Mario, ele é reconhecível, né? Como um todo. Ele é reconhecível por diversas gerações. Você pode ser amante de jogar videogame ou não. Você sabe qual é o boné do Mario, né? Você consegue identificar e falar, olha só o boné do Mario.
É o boné do Mario.
E o boné do Mario ganha até poderes, né?
Sim, exatamente. Ainda mais depois do Super Mario Odyssey aí, tem todo o negócio do boné do Mario te dar o poder de se transformar nos seus inimigos. Toda a ideia, na verdade, vem do primeiro projeto do Shigeru Miyamoto e do Takashi Tezuka. Super Mario Bros. Foi uma revolução quando lançado em 1985 pela Nintendo. E os personagens ganharam o público. Jardineira, bigodão, boné e uma centena de jogos iguais que a gente compra todos eles, uma sequência do outro.
Em busca de salvar a princesa que está no próximo castelo.
Cara, tudo começou por conta do Donkey Kong em 1981, né? E aí tinha Jumpman. O Jumpman era o personagem que tentava resgatar a menininha ali no final do Donkey Kong.
É isso aí.
E aí, por conta disso, veio o jogo do Mario Bros. E aí, por conta disso, veio todo um universo riquíssimo, que hoje a gente tem Mario Party, Mario Kart, Mario Tênis, Mario Futebol, Mario Sonic nas Olimpíadas. Parece piada, mas eu não inventei nenhum nome de jogo até agora.
Dr. Mario,
caramba, é verdade.
Mario Tetris, né?
Exatamente, que é o Dr. Mario. A gente tem o Mario Golf, já falei, Mario Golf, Mario Tênis. Tem todos os Mario do que possível imaginar.
O importante é que ele sempre usa o seu boné classiqueira com o seu Mzinho ali.
Tem só um jogo que ele não usa.
Qual?
Que é o Mario Maker, que ele usa um capacete de construção.
mas tem o M.
Putz, eu acho que tem.
Sim. Acho que tem.
4.
Colocação, Forrest Gump com o boné do Bubba Gump. Ah, Bubba Gump que tem uma marca tão forte, mas tão forte, que me dá vontade de morrer de alergia.
De comer camarão.
Camarão, cara, eu não posso comer camarão.
Mas camarão ensopado, camarão cozido, camarão provinciana, camarão frito, camarão no alho, camarão paulista.
Muqueca de camarão. Pra quem não tem noção da referência, a gente tá falando do filme Forrest Gump, um verdadeiro clássico de 94, dirigido por Robert Zemeckis, aonde a gente acompanha a vida inusitada de Forrest Gump, uma pessoa que acaba costurando a história da humanidade de diversas formas. Em um determinado momento, ele perde o seu amigo Bubba.
É, o Bubba que ele conhece na Guerra do Vietnã, né? Ele vai pra Guerra do Vietnã e lá seu companheiro de guerra, o Bubba, ele fala muito sobre camarão, porque ele vem de uma família de pescadores de camarão.
E ele tinha um sonho de ter um barco de camarão. Um
barco de pesca de camarão e tudo mais. E aí, né, o Forrest Gump promete que quando eles saírem de lá, eles vão ter um barco juntos e tudo mais, né? O Bubba acaba morrendo, né? E aí o Forrest vai atrás de realizar esse sonho. E aí ele funda aí o restaurante Bubba
Gump.
Na verdade, ele começa com um sistema de distribuição de camarões chamado Bubba Gump.
Exatamente.
E a parada é assim, eu não quero dar spoiler, mas assim, sendo bem sucinto, ele vira um milionário por conta do Bubba Gump.
Exatamente. Mas o mais legal, cara, isso é tão marcante no filme, na obra, né? Ela é uma obra que ganhou diversos prêmios, o Tom Hanks ganhou o Oscar de melhor ator, o filme ganhou o Oscar de melhor filme do ano, coisas do tipo. O Bubba Gump é tão marcante, né? E o boné, né, que o Forrest Gump usa durante o filme, né, o boné da marca deles, né, Bubba Gump, é tão marcante que isso acaba virando, de fato, uma rede de restaurantes. Então você que está aí do outro lado, pode sim comer no restaurante Bubba Gump, comprar seu boné e tudo mais, tá?
Ah, que aí tem o boné oficial, né?
Exatamente. A rede Bubba Gump tem restaurantes espalhados pelo mundo. Tem nos Estados Unidos, México, Malásia, Londres, Hong Kong, Indonésia, Japão, nas Filipinas. Podia abrir um no Brasil, né?
Será que tem a versão Bubba Gump sem camarão?
Cara, o camarão sem camarão?
É, versão... deve ter um prato vegetariano.
Será?
Deve ter, não. Tem que ter hoje um prato vegetariano. Pra eu poder ir lá e comprar um boné.
Acho que eles deixam você comprar só o boné.
Tá? Espero que sim.
3.
Terceira colocação: o boné de Marty McFly em De Volta para o Futuro 2.
Que boné bonito demais, meu Deus do céu.
Cara, é um boné furtacor. Que algumas pessoas não chamam de furtacor, chamam do quê, boné?
Frutacor.
Na verdade, ele é um boné iridescente, né? Que é algo que reflete as cores do arco-íris de acordo com o movimento.
Caraca, como que? Qual é a palavra?
Iridescente.
Caralho.
É verdade.
Esse boné é iridescente e indecente de tão bonito.
Eu tenho um boné desse, sabia?
Você tá brincando,
seu Tato. Eu tenho um boné desse que eu ganhei de aniversário, ganhei de Natal, ganhei alguma coisa.
Por que eu nunca vi você usando, Tato?
Cara, é porque ele tenho dó de usar. Não, eu tenho dó de usar ele, de tão bonito que ele é.
É nada, você tem que usar esses negócios, cara. Tato. Como você nunca gravou nenhum programa, nenhum conteúdo da Rede
Geek usando esse boné.
Você não tem esse boné, você tá mentindo.
Tenho, tá mentindo. Porque agora eu preciso me mudar, né, Maurício? Deixa acabar a mudança. Eu tiro as coisas da caixa, esse boné tá guardado na minha caixa de bonés.
Ah, então tá bom.
Mas é a parada, tudo é futurista do Marty McFly, já que a gente tá falando do segundo filme da franquia, que se passa no futuro. Puro longínquo de 2015.
Exatamente. Marty McFly usa esse boné todo descolado, porque é um boné futurista, né? É assim que eu imagino os bonés no futuro.
E, na verdade, ele tá se passando pelo filho dele.
Sim.
Então, ele tá usando a roupa do filho dele. O boné e a jaqueta e o tênis que ele usa é pra se passar pelo filho dele. Então, por conta disso, ele fica todo descoladão.
Eu só quero dizer que é uma jaqueta que tem um alto ajuste, que seca sozinha.
É verdade.
E você tem que usar uma calça jeans com os bolsos pra fora e usar um boné iridescente. Pra ser descolado no longínquo ano de 2015.
E um tênis com cadarço que se ajusta sozinho.
Exatamente. Senão você tá por fora da galerinha.
E um hoverboard.
Ah!
Aí sim, cara. Um hoverboard Mattel. Espero que a Mattel um dia faça um que funcione.
De verdade, né?
Eu espero até o final da minha vida poder subir num hoverboard Mattel. Imagina só, no meu epitáfio vai estar assim: Tato morreu realizando o sonho de andar de hoverboard.
Imagina que da hora.
É flutuante, né?
Porque flutuante. Tem
os hoverboards. Não, eu não quero aqueles que precisam de uma pista especial.
Ou que anda sob roda.
Ou que anda sob roda. Não, eu quero um de ser skate. Eu queria um hoverboard de verdade.
Caraca. Mas boné, pelo menos, você já tem.
Boné, eu já tenho. Eu aceito também aquela época da Mattel. Você viu que a Mattel lançou um hoverboard.
Ah, mas é de prática.
Que é só pra ser bonito.
É bonito.
Não, eu quero que flutua, Tato. Mas que não anda sob água, porque todo mundo sabe que não dá pra andar sob água.
Não dá, ó.
Mas dá pra comprar boné entre 60 e 200 reais. O boné é bonito, hein?
Dependendo da qualidade aí e tal, tem pra todos os bolsos.
Mas não é frutacor, é iridescente.
Ou você pode achar como boné holográfico.
2.
Segunda colocação! O boné do Chaves!
Putz, é um clássico, boné esquenta orelha.
É, velho, esse boné, vamos falar, não é boné, é chapéu, é boné, mano.
É boné.
Tá na nossa lista, é boné.
Tá, tem aba. O chapéu também tem aba.
Sai da minha... É. Não, mas assim, de verdade, é um boné. Aquilo é um boné.
É um boné. É um boné. Exatamente. Assim, pra quem não sabe, Chaves é aquela série mexicana que passou a exaustão aqui no Brasil. Ela tem outros chapéus marcantes, como o chapéu do Seu Madruga.
É verdade.
O tá? do Kiko.
Tem um boné do Kiko, é verdade.
Exatamente.
É verdade.
Ali é um local.
O do Seu Madruga é um chapéu, de fato.
É um chapéu, de fato, porque não tem...
É, mas do Kiko é um boné.
É um boné. Então,
ali... O do Nhonho é um boné.
É uma série que alimenta o imaginário dos bonés.
Do Godinez, boné.
Exatamente. O do professor Girafales,
chapéu.
Mas todo mundo usa acessório pra cabeça, pelo Exatamente. Jeito desse universo.
Do Chapolin, anteninhas.
Exato. Então, pra você que viveu a infância nos anos 80, 90, 2000, 2010, 2020...
Chaves passa em loop, né?
Passa em loop.
Chaves ainda tá passando em loop. E eu não entendo como alguém tem a cachorra de me falar... Eu sei que é cachorra, tá, gente? Mas é mais divertido falar cachorra. De falar que ainda tem episódio perdido do Chaves. Como eu fiquei assistindo os mesmos 13 episódios?
É impressionante. Ou a cena clássica, tá mesmo? Dentro de Chaves, onde o Seu Madruga vai dar o croquezinho na cabeça dele, pega o boné, levanta o boné e dá, o croque. Cara, muito bom. Chaves muito é maravilhoso. É outro boné que é extremamente reconhecível, né? Você tá só com aquele boné, você sabe que é Chaves. Tanto que na abertura do Brasil,
Sim.
eles usam o boné pra simbolizar o programa, né?
Exatamente. A versão de abertura 3D que foi utilizada, sei lá, no final dos anos 90.
Aquilo é maravilhoso. 2000.
É só o chapeuzinho do Chaves, né? A gente chama de chapeuzinho, mas é boné, né? Vocês entenderam.
Recapitulando.
Explodiu a cabeça com tantos bonés impressionantes da ficção que até se esqueceu de onde começamos. Fiquem tranquilos, porque nós temos o Recapitulando.
Décima colocação, abrindo o top 10. O boné do Short Round, Indiana Jones no Templo da Perdição,
que não é filme de criança.
Nove.
Na nona colocação, o boné em Os Donos da Rua, Boys in the Hood.
É um B ou um B? Até agora
eu não sei, não sei.
Oito.
Na oitava colocação, Wayne's World com seu boné maravilhoso.
Wayne's World.
Sete.
Na sétima colocação, o boné dupla face do Sherlock Holmes.
Seis.
Na sexta colocação, o boné do Ash de caçar Pokémon.
Pokémon.
5.
Na quinta colocação, o boné dos irmãos Mario.
Mario, Luigi, Wario, Waluigi.
Nesse caso não são os irmãos.
Mas todo mundo tem boné.
Ah, todo mundo tem boné.
4.
Na quarta colocação, o boné Bubba Gump de Forrest Gump.
E ele passa a maior parte da história usando o boné.
3.
Na terceira colocação, o boné iridescente de Marty McFly em De Volta para o Futuro 2.
2.
Na segunda colocação, o boné clássico do Chaves.
1.
E na primeira colocação, vamos com Stallone em Falcão.
Cara, velho, Falcão, o campeão dos campeões. Filme de Sylvester Stallone de 1987. O cara que luta com o braço.
Faz queda de braço.
Queda de braço, velho. É muito bom.
E o boné tem uma função importantíssima nesse filme.
Sim, por quê?
Porque se ele não vira o boné, ele não ganha.
É isso aí, porque quando eu viro meu boné, parece que é uma energia contra. É muito bom, mano. Ele tem que virar o boné, mano.
E você já parou pra prestar atenção que tá escrito no boné?
Não, eu nunca reparei.
Tá escrito boné.
Você tá brincando, velho. Tá escrito boné.
Boné.
Caraca, velho. Pra quem não sabe, né, o Falcão, ele é um motorista de caminhão, um caminhoneiro, Sim. faz transporte. E aí ele passa a conviver com o seu filho, que antes vivia apenas com a mãe. A mãe acaba falecendo e aí ele é obrigado a se relacionar com o filho, no qual ele não tem vínculo. Introduz o filho dele nesse universo dos caminhoneiros e da briga de braço, como é?
Queda de braço. Tem toda uma parada curiosa, tá? Porque Bonneau é uma cidadezinha da Carolina do Sul dos Estados Unidos, tá? tá? Mas eu fui fazer uma pesquisa e parece que Bonneur também é uma marca de óculos escuros.
Caraca.
Então, como Top Gun teve o óculos aviador que vendeu demais por conta do filme, a Bonneur queria fazer a mesma ação com o filme Falcão do Sylvester Stallone. Só que a parada é a seguinte, ele não podia ficar usando o óculos escuro o tempo todo no filme, que não fazia sentido.
Sim.
Né? Então ele tinha que tirar. Mas aí quando ele tirava, alguém da equipe de marketing falou, então ele tem que usar um boné chamado Bonneur.
É,
com a nossa marca. Só que a marca deixou de existir há muitos anos. Eles, tipo, compraram, entraram em algum conglomerado, viraram uma outra marca.
Caraca,
e aí a marca Bonneur se perdeu e ficou só o nome da cidade.
Cara, é maravilhoso, né? No filme, né? Eles fazem, tipo, um documentário, né? Dentro do filme, entrevistando a galera que faz a queda de braço e tal. E aí tem um determinado momento que o boné, ele vira a atração, né? O Falcão tá sendo entrevistado e ele fala, o que eu faço é pegar assim no meu boné e virar pra trás. É como se houvesse um botão que ligasse. E quando isso acontece, eu me sinto uma outra pessoa. Eu me sinto, sei lá, como um caminhão, uma máquina. Velho! Eu preciso desse boné.
E sabe que é muito doido? Que tem uma galera toda, uma comunidade na internet buscando um boné. É um modelo específico que não existe mais. O do Bonneur usado pelo Sylvester Stallone no filme Falcão. E a parada é que nem dá mais pra encontrar por conta dessa marca que foi desfeita. E a galera tá mega frustrada por conta disso. Estão tentando refazer a modelagem assistindo o filme. Juro por Deus, mano.
Caraca, velho. Só sei que toda vez que eu uso um boné e eu viro ele pra trás, eu viro uma máquina.
Eu me sinto uma outra pessoa.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.